na abertura do programa já falamos na nossa entrevista das pessoas que cometem erros graves ao fazer uso de plantas medicinais. O exemplo é aquele chazinho. Todo mundo acha que chá serve para tudo. Serve para todo mundo. O meu organismo é igual ao do Carlinho, igual. Qual é a dúvida? Será que tudo quanto é tipo de chá serve? Ó, nós estamos na linha com a doutora Kaline Bezerra Costa, farmacêutica pela Universidade Federal do Maranhão. E ela é pós-graduada em farmácia clínica, em prescrição e em fitoterápicos. Doutora Kaline, seja bem-vinda à Rádio Nacional.
Eu que agradeço.
Prazer falar com a senhora, doutora. Eu sou Luciano Barroso e estou em Brasília, no Rio de Janeiro, 1130, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Dáurea Gramático, em São Paulo, os nossos estúdios em São Paulo, o Anchieta Filho. Nós vamos conversar com a senhora. Certo. Doutora, eu já começo perguntando se todo chá é bom para todo mundo? Porque tem essa ideia de que, não, qualquer chazinho é uma beleza. E é?
Não. Na verdade, as pessoas levam muito a cultura popular como se fosse algo para tratar as patologias, tratar doenças. E a gente tem que tomar muito cuidado que uma planta, também dependendo da sua espécie, ela pode fazer bem para uma pessoa, mas pode não fazer bem para outra. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que utilizam, né, o capim-limão, que é muito conhecido, né, uma erva maravilhosa, e ela tem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, antifúngicas, antimicrobiana, antioxidante, mas ela precisa também ser utilizada com cautela para alguns pacientes que são hipertensos. Porque tem pacientes que utilizam o capim-limão para controlar a pressão arterial e, na verdade, ele vai ter picos de pressão. Então, uma planta, ela serve para um, não vai servir para todos. Nós temos que ver o organismo de cada um, o que está necessitando e fazer a devida orientação. O chá, da mesma forma que ele pode tratar, ele também pode levar a óbito.
Pois é, a senhora falou do capim-limão, eu já estava empolgado aqui, mas eu não posso tomar então capim-limão. Corro o risco, né? Eu acho que o Anchieta também não pode tomar esse capim-limão. Ele está na linha lá de São Paulo e já gritou, aqui, é comigo, vamos lá, Anchieta, filho.
Pois é, Luciano, eu como a doutora Kaline, eu sou nordestino, criado com chá, mas o chá não é esse chá de infusão não, viu, Luciano? Eu estou acostumado com a erva cidreira, você tira do pé, coloca na água quente e toma o chá. É uma delícia. A erva cidreira, o capim santo, que são isso, coisas diferentes.
São parecidos, mas são diferentes. O capim santo é a mesma coisa. Né? Ele só varia o nome por região, mas a gente tem que se limitar muito à espécie. Mas eles são a mesma coisa. E a erva cidreira é maravilhosa. A erva cidreira é excelente também no controle da pressão arterial, mas ela foi estudada para problemas antiespasmódicos. Aquelas pessoas que ficam com aquela sensação de que estão com estufamento abdominal, né, que sentem aquela dor por gases. Então, é maravilhoso. Atua muito bem no sistema gastrointestinal.
Agora, doutora Kaline, já que a gente falou da erva cidreira, vamos falar um pouquinho também do boldo. O boldo é bom para estômago?
Pois é. O boldo, ele é um medicamento que é para problemas hepáticos. Ele não é para estômago. Para estômago é a espinheira santa. A espinheira santa é que é a menina dos olhos. O boldo, ele é para problemas hepáticos. E não pode ser utilizado todo dia. E pessoas que utilizam anticoagulantes não podem fazer uso do boldo. Tem que ter esse cuidado. É a famosa interação medicamentosa.
Então, antes de tomar o chá, tem que consultar o médico, né, doutora?
Sim, algumas vezes sim, mas o farmacêutico, ele está muito empoderado nesse sentido, porque nós temos a botânica, a farmacobotânica, nós temos o estudo da fitoterapia, né, incluído no nosso trabalho, né, no nosso curso. Então, é um viés muito nosso, dos farmacêuticos. Então, a gente tem mais esse viés, mas é importante que se conheça o chá, para que ele vai servir, se realmente é aquela espécie. A gente encontra muito problema aqui no Maranhão com relação a cultura popular, ela ser muito forte. Então, as pessoas dos quilombos, né, as comunidades, eles fazem chá de qualquer jeito e misturam plantas. E é outra coisa que não pode acontecer, misturar plantas. Eles misturam a lufa perculata, que é a cabacinha, buchinha, paulistinha, também como é conhecida, com boldo, coloca erva cidreira, e que dizem que serve para sinusite e rinite. E isso não tem sentido, mas usam muito. Então entra a questão científica de fazermos mostrar que essa planta não é eficiente junta e que não vai ter sentido para essa patologia, e sim separada, cada uma no seu quadrado, cada uma para sua doença.
Obrigado, doutor.
Vamos ao Rio de Janeiro agora, doutora Dáurea Gramático.
Obrigada, Luciano. Pois é, doutora, queria saber o seguinte, a gente nesses saquinhos que a gente compra no supermercado, tem muito chá, mas eu acredito que são mais chás, vamos dizer assim, de fantasia, né? Porque tem chazinho de erva doce, de camomila, de capim-cidreira, tal, tal. E esses chás mais de curativos, vamos dizer assim, a gente não vê. Por exemplo, o nosso companheiro aqui, o Sebastião Henrique Xavier, que faz o áudio do programa, ele estava falando aqui do chá de carqueja. Eu nunca vi falar nessa erva. Para que ela serve?
Eu já ouvi falar.
A carqueja, ela tem sido muito utilizada na prescrição para aquelas pessoas que querem perder peso e que tem problema no sistema gastrointestinal. No caso, assim, tem muita, muito, não consegue ir ao banheiro várias vezes, aquelas pessoas que têm dificuldade, né, prisão de ventre, aquelas pessoas que se alimentam e ficam com aquela sensação de que estão com empachadas, né, que elas estão com o estômago cheio, com aquela sensação de estômago cheio. E, na verdade, a carqueja, ela ajuda muito nesse sentido. É uma planta poderosa, ajuda a emagrecer, ela também é diurética, então é maravilhosa.
Pode tomar direto?
Não, você tem que tomar. Nós aqui prescrevemos para que a pessoa utilize durante 7 dias, de 8 em 8 horas, a posologia, né, e que seja feito por decocção. E por 8 dias, né, por 7 dias, de 8 em 8 horas. Aí para, no mês seguinte, novamente. Por quê? Porque o organismo, ele acaba se acostumando com a planta do mesmo jeito como se fosse um medicamento alopático. Então nós precisamos dar um tempo para o organismo respirar.
Essa carqueja cura também a ressaca? O índio está até rindo aqui. A pergunta é dele.
Essa pergunta me fazem sempre. Não, o que...
eu sabia, eu tava esperando. De beber, rapaz.
Tem que parar é de beber. Outra coisa importante que a gente tem que ver com relação à planta, gente, todo mundo me pergunta muito isso, né? Ah, a carqueja, ela ajuda... naquela questão da sensação de que você bebeu e começa a passar mal. Não, ela ajuda no funcionamento, contribui para o bom funcionamento do fígado, também da vesícula biliar, né? Ela é excelente, mas assim, no caso de beber e amenizar, não. Se você bebeu bastante, no dia seguinte, você pode fazer o chá da carqueja, sim, que ela vai atuar de uma forma branda no funcionamento, a melhoria do funcionamento do fígado, sim. Mas a gente não pode dizer que é sempre assim, porque senão não vai ter carqueja que dê. Não é todo mundo que bebe vai querer fazer o chá logo depois.
Vão acabar com a carqueja do mercado.
Vão acabar com a carqueja.
Agora, doutora, isso que a gente falou bastante de chás aqui, curativos, né? E esses, então, que a gente compra no supermercado, que são esses habituais aí, né? Erva doce, cidreira e tal. Sim. Esses aí a gente pode tomar sem problemas?
Não, todo chá você tem que tomar cuidado, independente se é em sachê, se ele é feito de forma manipulada, ou seja, você pega aquela planta e transforma em cápsula, tudo que é planta, tudo que for fitoterápico, ou seja, que se transforma em produto, você tem que tomar cuidado. No caso especificamente do chá, a gente tem que ter aquele cuidado de se realmente é para aquilo que a gente está precisando. O chá, ele tem duas formas, para degustar e tem também para tratamento. No caso, para degustar, você pode até colocar um mel, porque você está saboreando o chá. Agora, quando você usa para tratamento, você só vai usar quando estiver doente. Ou seja, eu não posso tomar um chá de camomila, que é matricária chamomila, e porque eu estou querendo relaxar se eu já estou bem, se minha pressão está controlada, se eu não tenho insônia. Por quê? Porque isso vai forçar o meu organismo a atingir algo que eu já tenho, que já funciona bem. Então a gente pode usar todos os dias, mas precisa que o organismo dê uma respirada daquilo ali que ele está utilizando na forma de planta medicinal.
Muito obrigada, doutora. Com você então, Luciano.
Doutora, nós temos aqui a nossa produtora, Denise Oliveira, também tem uma dúvida. Denise, qual é?
Já ouvi comentários que aqueles chás 30 ervas, aqueles pacotes que tem várias ervas misturadas, que são bem perigosos porque sobrecarregam o fígado. Isso procede, doutor?
Procede. São chás, a gente tem que tomar muito cuidado com essa mistura de plantas, porque existem plantas que elas servem, que elas atuam somente em uma determinada patologia, e ela está inserida nesses 30, um exemplo, essas 30 ervas. Então, quando você vai trabalhar o organismo para perda de peso, como exemplo, você tem que usar plantas específicas só para isso. E não você pegar plantas que não tem sentido utilizar para esse fim. Então, com certeza, todos nós que somos da ciência, que estudamos, a gente condena essas misturas de ervas.
Certo. Doutora, a Maria Beatriz de São Gonçalo, no Rio, ela pergunta quais as plantas medicinais são recomendadas para problema de constipação, principalmente grávida. Carqueja?
Ah, não. Mas se ela estiver grávida, não pode.
Não
pode. Na verdade, não pode. A gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque toda e qualquer planta, ela acaba tornando-se abortiva, independente do tempo da gestação. Então, se estiver gestante, nós não aconselhamos que utilize chá. Porque certo. Até a própria camomila, ela também prejudica a gestação.
Doutora, a senhora está falando muito da carqueja, eu não bebo, não é o meu caso com relação àqueles que gostam de beber. Mas eu gostaria de encomendar para a senhora um caminhãozinho de carqueja, que é para ver se eu emagreço.
vou mandar vários caminhões.
Uma coisinha básica, doutora.
Meu Deus, agora eu imaginei o peso aqui.
Uma toneladazinha, uma coisinha rápida.
Ai, meu Deus.
Doutora, para que possamos encerrar, doutora Kaline Bezerra Costa, farmacêutica pela Universidade Federal do Maranhão. Aliás, gente, vamos conhecer o Brasil, hein? Lençóis Maranhenses, lugar lindo.
Ah, belíssimo, belíssimo.
Ela é pós-graduada em farmácia clínica, em prescrição e em fitoterápicos. A senhora já falou muito dos cuidados, não é? Mas eu gostaria que a senhora indicasse pelo menos 3 chás que a gente possa tomar assim uma semana, dar um tempo de 1-2 semanas e voltar a tomar, pelo menos uns 3.
Eu aconselho, geralmente a gente tem, todos nós passamos por muito estresse, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais estressado a gente fica, né, mais tendência nós temos a ter um infarto, né, a termos o AVC. Então eu vou fazer uma indicação de uma planta maravilhosa que nós utilizamos muito aqui, que é o maracujá, a flor do maracujá, que é a passiflora. É uma planta maravilhosa, né, que é da flor do maracujá, que ajuda na insônia e também a tirar essa ansiedade e diminuir o estresse. Temos também a nossa famosa xanana, que é a turnera umbifolia, só que vocês não têm aí, né, no estado de vocês. É uma planta que nós utilizamos aqui muito para pacientes que estão com a imunidade baixa, né, aquelas pessoas que gripam muito, demoram muito para gripar, quando começam a utilizar a nossa xanana, que é a turnera umbifolia. E é uma planta característica nossa, da nossa fitogeografia. E ela é também anti-inflamatório de colo uterino, mas ela age também como uma planta para aumentar a imunidade. E eu gosto muito de falar, né, da carqueja, que nós já falamos bastante, né? Nós temos o capim-limão, a erva cidreira, né? Então a erva cidreira é uma planta maravilhosa para utilizar para problemas gastrointestinais, má digestão, prisão de ventre, pode utilizar tranquilamente, mas claro, dosando de forma correta, tenha um cuidado com os sachês. Se é só um sachê para colocar, não coloque 2, porque potencializa o efeito e pode prejudicar quem está fazendo uso. E é isso, carqueja é maravilhoso, certo. Ajuda a emagrecer, né? Vai melhorar bastante. O bolo tem que ser utilizado com cuidado, mas é um chá muito bom para ser utilizado no tratamento de problemas do sistema hepático. E vamos para o capim-limão, a erva cidreira, erva doce, que é uma planta, uma semente muito conhecida, né? Vamos também falar outra planta que eu posso indicar, que é para verminoses, que é a semente da abóbora, que nós temos um sucesso aqui e que é muito boa na forma de pó para colocar no alimento.
Beleza.
E é isso.
Doutora, agradeço a senhora pela participação aqui no nosso programa Tarde Nacional.
Também eu que agradeço. E a oportunidade de falar aqui do Maranhão sobre nosso trabalho, sobre a importância das plantas medicinais e o uso correto delas.
Perfeito.
Então agradeço de coração. Um grande beijo para todos.
Obrigado.